Senhor presidente, senador Ataídes Oliveira, senhores senadores, senhora senadora, eu quero fazer, senhor presidente, alguns registros em relação ao meu estado, que tem levado ao nosso povo uma extrema preocupação. Eu peguei aqui de sábado passado para cá, se nós formos abrir os jornais que circulam em Teresina, parece uma coisa repetitiva, mas todas as manchetes e os articulistas, os jornalistas mais lidos da nossa capital e do estado do Piauí, um assunto é um só, é a seca. Diário do Povo, de sábado, seca triplica preços de frutas e verduras. Assim, é a realidade que tem ocorrido dentro do estado do Piauí. Se nós vermos as matérias publicadas, a angústia, a preocupação do nosso povo, no editorial do jornal tem descaso com o povo do Piauí. Fala de seca. E essa matéria, ela traz um dado impressionante, estarrecedor. Talvez, até como Vossa Excelência tem insistido sempre no discurso e na defesa das atitudes transparentes, em 2004, que essa matéria se refere, em 2004, a CPRM, ela divulgou, 2004 para 2005, um levantamento dos poços artesianos perfurados no estado do Piauí. Até para tentarmos atualizar esse dado, nós entramos em contato com a CPRM, diz que está finalizando esses dias a atualização desse dado, mas a diferença dos números são muito pequenos. São dados estarrecedores. No Piauí, tem 16.154 poços em operação. Tem 4.415 poços perfurados, mas não instalados. Quer dizer, não tem bombas para puxar a água, mas ele está lá perfurado. Às vezes, é porque são perfurados em locais que nem energia possui, para que pudesse... Vemos aí a falta de planejamento ao perfurar um poço para... No afã de resolver um problema de água em determinada região do estado. 2.024 paralisados, foram perfurados, tentaram instalar, mas está sem utilidade. 2.885 poços sem nenhuma informação, sabe que foi perfurado, mas não sabe em que situação se encontra. 1.206 poços perfurados e já obstruídos, não serve, ou foi mal perfurado, mal construída a sua perfuração, mas não estão servindo para nada. 27 poços foram perfurados, detectaram que a água não servia para uso humano nem animal, tamponados. 237 poços já secos. Perfuraram, acho que uma vazão muito baixa, e depois veio a secar, também por falta de chuva. E 101 abandonados. Quando nós estamos aqui para falar na situação do estado, senador Ataídes, é porque nós temos visto o clamor do povo do Piauí andando pelo estado, onde eles não cansam de dizer que a seca que está presente no Piauí há praticamente 2 anos é a maior dos 512 anos de Brasil. 512 anos. Nós estamos vendo o povo do Piauí sofrer. Estamos vendo o povo do Piauí clamar por determinados investimentos que venham realmente, principalmente na região do semiárido do estado do Piauí, dar a ele a condição de sobreviver, de ter a verdadeira convivência numa região que nós sabemos que a seca não é um fato inesperado. Ele ocorre e ocorre com certa constância. Mas o semiárido, ele tem uma cultura própria, ele tem uma atividade econômica vocacionada para dificuldades, mas também para a capacidade em determinados segmentos de produzir. Por exemplo, a ovino, a caprinocultura, que hoje está praticamente se dizimando. Piauí, que investiu tanto, se tornou um dos maiores produtores do Brasil no melhoramento genético. Hoje você não encontra em nenhum canto no Piauí animais de baixa qualidade genética. Hoje a uma linhagem dentro da ovino-capinocultura muito boa dentro do estado do Piauí, o que era diferente há 10, 15 anos atrás. Mas nós vemos relatos de feiras onde a grande atividade de um município, eu conversava com um ex-prefeito de uma cidade do semiárido piauiense, cidade de Paulistana, que é uma cidade importante e referência econômica, e ele dizia para mim a semana passada, disse, olha, senador, até dezembro, ou 3, 4 meses atrás, a Feira de Paulistano, que congrega ali as atenções, ela fica na divisa com Pernambuco, ao caminho de Petrolina, congrega uns 10 municípios do Piauí, mais uns 2 ou 3 municípios de Pernambuco. Nós tínhamos, normalmente, numa feira, a transferência, a ida para essa feira para ser comercializada de 5 mil animais ovino caprinos. No mês passado, na feira da semana passada, retrasada, não deu mais do que 600, porque o rebanho está sendo dizimado. Dizimado por duas situações. Dizimado porque o produtor, o pequeno produtor, ele não tem condição de sustentar nem a ele. Imagine o seu rebanho. E, segundo, é que ele, para sobreviver, ele tem que sacrificar o rebanho para se manter vivo. Então, essa é um retrato que nós encontramos na grande maioria dos municípios do Piauí. Do mesmo modo, eu encontrava uma pequena comerciante do município de Picos, que é o município central, é a terceira maior cidade do estado do Piauí, que ela ia às cidades vizinhas para comercializar e comprar ovos para vender no seu comércio, no seu supermercado. E, numa cidade próxima, ela normalmente tinha, que nós chamamos lá da galinha caipira, certo? Tão apreciada por nós nordestinos, ela conseguia fornecedores, pequenos produtores, fornecer facilmente 500 dúzias de ovos por semana. Ela me disse que a semana passada, indo aos mesmos lugares, não conseguiu 150. O fato da mesma natureza. Essa é a realidade que está sendo relatada por todas essas matérias, por todos esses jornalistas. Aqui o jornalista Arimaté Azevedo, um editorial de domingo agora, um jornalista conceituado, coloca o quadro de miséria e relata uma cidade de São Francisco de Assis do Piauí, talvez agora com a inspiração do Papa Francisco, certo? Caia sobre essa cidade melhores notícias, ou uma chuva, é uma cidade extremamente seca. Eu mesmo, estamos colocando uma emenda para que se faça uma pequena adutora de uma barragem lá localizada para tentar suprir a cidade. Não é mais a zona rural que falta água, não. É a zona urbana também. Nessa cidade é a zona urbana. Se não tivesse um santo homem lá, que é o padre Geraldo, um homem devotado ao semiárido piauiense, já foi pároco em Simplício Mendes, hoje está em São Francisco de Assis, e que tem, com suas ações, melhorado a vida daquele povo, diminuído o sofrimento daquela população. Se nós vemos aqui, no jornal também Diário do Povo, do Zósimo Tavares, que é também um jornalista respeitado, na terça-feira, dia 12 de março, matéria não é diferente, a seca se alastra no Piauí. A seca está presente na nossa notícia, do diário, cotidiana. O ano passado, Vossa Excelência, que é representante do Tocantins, que tem um cerrado extremamente produtor, o ano passado nós vimos no Piauí uma cena interessante. No semiárido, nós temos a maior seca, como eu disse, desde que o Brasil foi descoberto. Só que no nosso cerrado, o maior índice de produtividade. Mas essa seca, por perdurar tanto tempo, já começou a atingir o nosso cerrado esse ano. Nessas matérias, nós vimos o prefeito de Bom Jesus, que no nosso cerrado tem duas cidades extremamente importantes, que é Bom Jesus e Uruçuí, cidade onde serve de base, que ficam os limites leste e oeste do nosso cerrado. Mas aqui o jornal Valor Econômico, quer dizer, transpôs já a fronteira do Piauí. estiagem severa prejudica a produção de grãos no Piauí. E faz o relato de quem está lá produzindo, que além da falta de infraestrutura para a produção do nosso cerrado, também agora o clima começa a afetar. E se nós tivermos a nossa economia, que já está bastante afetada no nosso semiárido, nós buscando aqui, portal GP1, sindicato de uma cidade chamada Piripiri, isso foi domingo, anuncia perda de 100% da plantação, 100%. Perdeu-se tudo. Produtores de caju no Piauí perdem 80% da safra. O Piauí é o maior produtor de caju do Brasil. Todo mundo acha que é o Ceará. É porque o Ceará é mais sabido. Ele compra o nosso caju, exporta a castanha e se torna o maior exportador de castanha do Brasil. E todos acham que o Ceará é que é o maior produtor. Mas está vendo? Aquele também não vai ter muito o que exportar. Porque se perde 80% da produção, até a mercadoria para exportação vai ter uma dificuldade para os compradores do exterior. A apicultura, que o Piauí é o terceiro produtor nacional silvestre de mel, se não fosse algumas áreas de reflorestamento de eucalipto que estão sendo feitas experiência para se levar às colmeias, para que as abelhas produzam, não está existindo mais a árvore nativa como o mameleiro, para que as colmeias aproveitem a floração e produzam. Toda a cadeia produtiva do mel, principalmente da grande região de Picos, está afetada, com prejuízo imenso. Hoje mesmo, esse foi um artigo que saiu hoje, de um articulista, o senhor Deusval Lacerda de Moraes, que diz: dor, sofrimento e desolação do sertanejo nosso, piauiense. E ele começa aqui a lembrar, desde das composições do Luiz Gonzaga, que o ano passado teve o seu centenário. Lembrava aqui de uma música do Patativa do Assaré, A Triste Partida, que ele dizia: setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Meu Deus. É o que está acontecendo no Piauí. Passa mês, entra mês, sai mês e a chuva não vem. Não vem para sustentar nenhuma produção. Vem, como vem esporadicamente, ser uma continuidade. E esse é o retrato, eu assistia uma reportagem do Piauí Rural, já a preocupação com a migração do piauiense para outros estados. A migração do piauiense, onde o próprio censo do IBGE de 2010 coloca o piauiense naquele levantamento como o cidadão do segundo estado que mais migra para outros estados. É o povo piauiense. Antes já teve outros estados que mais migravam. E aqui ele lembra música do Luiz Gonzaga, que diz o seguinte, numa música do Luiz Gonzaga e Patativa de Assaré: eu vendo meu burro, meu jegue, o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Ai, ai, nós vamos a São Paulo, que a coisa está feia, por terras alheias nós vamos vagar. E assim que eles vão, vagar, ou na palavra normal nossa, no jargão nosso, aventurar em São Paulo. Então, eu fico aqui imaginando, sei que a presidente Dilma e o governo lançou a Bolsa Estiagem, mas a Bolsa Estiagem é para onde não teve o sustento da atividade econômica, microatividade econômica que tem os agricultores familiares, os pequenos produtores do Nordeste, superar uma dificuldade momentânea. Mas se precisa de muito mais. Daqui a pouco, a presidente e o governo vão ter que lançar a Bolsa Reconstrução, a reconstrução da atividade econômica, que não vai ter mais só o que se sustentar lá. O nordestino não quer essa benécia, Ele quer a mão estendida para que a gente possa produzir e construir com seu próprio suor, mesmo com dificuldade, a atividade que ele aprendeu a fazer. Que ele aprendeu a fazer, e isso passa hereditariamente de pai para filho, e aqueles que ainda estão lá, que não querem sair do seu torrão, do seu recanto, mas continuar investindo e ali construir a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, que ali foi que ele plantou seu sonho. Então, presidente, eu queria aqui, nessa tarde, vendo esse sofrimento que está em todos os recantos. Já, o Piauí são 224 municípios do Piauí. Eu acredito que já em torno de 200, pelo menos isso ou mais do que isso, já decretaram o estado de calamidade. Então, precisa-se olhar com mais precisão para que nós possamos ter verdadeiramente políticas públicas que, num momento como esse, que é sazonal, que nós sabemos que chega, estarmos mais preparados para que nós possamos enfrentar essas situações. E eu queria, por último, presidente, só registrar que na sexta-feira, quinta e sexta-feira, visitou o Piauí o ministro Garibaldi Alves. Na quinta-feira, ele recebeu um título de cidadão piauiense. Muito justo pela atuação do Ministério da Previdência do nosso Estado, que tem, no plano de expansão, instalado diversas agências no Estado do Piauí. O Estado do Piauí é um Estado extremamente grande, pode não parecer, mas se nós somarmos Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, é o Piauí. É o Piauí. De uma ponta a outra, 1.500 quilômetros. Nós temos cidades no extremo sul do Piauí, Cristalândia, que está a 680 quilômetros de Brasília e está a 960 de Teresina. Extremamente grande o estado do Piauí. Às vezes as pessoas não se apercebem disso. Os prefeitos do extremo sul vêm ao meu encontro aqui em Brasília e não vão a Teresina, que é mais fácil de chegar a Brasília. E o Ministério da Previdência, que deu sorte, no início desse plano de expansão, nós tivemos à frente o ministro Zé Pimentel, que é piauiense. Representa o Ceará, mas é piauiense de Picos. E agora, o ministro Garibaldi se tornou também um piauiense. E, muito justo, um título concedido e aprovado pela Assembleia Legislativa, pelo deputado e presidente Temístico Filho. E acompanhei o presidente Garibaldi, inauguração na cidade de Esperantina, foi inaugurada mais três agências, onde diminui o sofrimento desse povo que tinha que se deslocar por tantos, muitos e muitos quilômetros para buscar o seu benefício, para fazer uma perícia médica. E agora, com essa rede que está sendo distribuída no Piauí, já com o final da gestão do ministro Zé Pimentel e início, agora já com a metade da gestão do ministro Garibaldi, já mais 12 agências foram instaladas e há uma previsão de mais outras agências, porque a cobrança tem sido grande das pessoas para nós, representantes, tanto deputados quanto senadores, e vamos fazer gestão junto ao Ministério para que mais agências sejam instaladas dentro dos critérios que estabeleceu o Ministério da Previdência e possamos, assim, dar um conforto a essas pessoas que tanto contribuíram e que precisam agora, no momento em que o seu suor foi somado para a construção de um futuro melhor, de um descanso remunerado, como é a aposentadoria, para que nós tenhamos, assim, o nosso povo, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, sendo bem atendida pelo Ministério da Previdência. Então, eu tinha que registrar, de um lado, um fato que nos aflige e nos preocupa, e do outro, agradecer ao ministro Garibaldi e todo o corpo do Ministério da Previdência a atenção que tem dado à expansão das agências do INSS e a atenção do trabalho da Previdência no Estado do Piauí. Quero agradecer, Vossa Excelência.